Quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de Salmos, no capítulo 62. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar você que nós estamos numa campanha Amigo de Fé. Nós estamos planejando para o dia 11 um batismo de 1.000 pessoas na Praia do Recreio. E isso só acontece se você entender que uma convocação que sua igreja faz, não é uma convocação para outro, é para você, e que Deus quer te dar a alegria de levar alguém aos pés de Jesus, Deus quer te dar a alegria de levar alguém a conhecer o amor de Deus. Então você não pode abrir mão disso, você precisa viver essa experiência linda, de ver alguém transformado. E se você hoje falar, eu vou convidar alguém para ir na célula, para vir à igreja, eu vou dar assistência, eu vou fazer um estudo bíblico, nós temos 4 lições, né, que todas as células já sabem disso, já está no celular das pessoas, só você baixar, eu vou ler essas lições com essa pessoa 2 por semana, sabe, marca com ela terça e quinta, terça e sexta, você vai batizar alguém na praia no próximo dia 11 de maio, eu não tenho a menor dúvida disso. Deus vai te dar uma vida, talvez te dê uma família inteira, que nunca mais vão correr o risco de ir para o inferno por causa da sua vida, nunca mais vão correr o risco de ficar longe do favor de Deus por causa da sua vida. Então não abra mão de ser instrumento de Deus, amém? Bem, no Salmo 62, que eu esqueci de abrir, nós lemos assim, Salmo 62, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Na caminhada da vida, a gente enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. Na caminhada da vida, a gente enfrenta momentos muito complexos, alguns que a gente não gostaria de enfrentar. E quando a gente se depara com essas situações da vida, a gente precisa entender algumas coisas, senão a gente fica doido, senão a gente se desespera. Senão a gente começa a acreditar em caminhos que não vão trazer solução. Senão a gente se apega amuletas que não vão fazer a gente andar. A gente se apega a situações que vão provocar mais problema ainda. Às vezes, um problema mal trabalhado, mal administrado, vira vários problemas. Às vezes, a pessoa está com um problema conjugal, mas começa a trabalhar mal e perde o emprego. Está com problema conjugal, mas também começa a maltratar os filhos e perde os filhos. Está com problema conjugal e começa agora a ser grosseiro com as pessoas e perde amigos. Um problema gerou vários. Então nós precisamos entender algumas coisas. E o texto do Salmo 62 falou muito ao meu coração hoje. Porque o salmista vai dizer no versículo 1, a minha alma descansa somente em Deus. O salmista meio que está dizendo, eu não sei onde você bota a sua confiança, eu não sei de onde você acha que vai vir o seu socorro, de onde vai vir o seu milagre, eu não sei se você está esperando alguma coisa acontecer para ser feliz. Ele fala assim, cara, eu não dependo de nada para ser feliz, porque eu descanso no Senhor. Eu não vou ficar dependendo de nada para encontrar minha felicidade, eu vou depender do Senhor. E ele explica mais, porque ele vai dizer assim, no versículo 1, no versículo 3, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Ele fala, alguns confiam nas circunstâncias tranquilas, mas ele diz, olha, tem gente que está como um muro para cair, uma cerca para cair. Já viu um muro inclinado? A gente passa por um muro inclinado e fala assim, quando que ele vai cair? Todo muro inclinado, a gente fala assim, não fica perto não, menino, pode cair em cima de você. Um muro inclinado, a gente bota logo umas toras assim para tentar segurar ele, porque a qualquer momento ele pode cair em cima de alguém e matar alguém. Ele está dizendo, olha, se a gente depender de ter uma vida sem muro inclinado, sem cerca caindo, sem problema para ser feliz, dançamos. Se nós dependemos de ter uma vida só de tranquilidade, irmão, esquece, você mora no mundo tereis aflições. Como ter paz numa cidade de tanta violência? Como ter tranquilidade? Não é dependendo do fim da violência, eu tenho que ter paz por outras fontes. Eu tenho que ter tranquilidade e felicidade por outras fontes, porque se eu depender dessas fontes, ah, tudo organizado, a vida maravilhosa, zero problema, tudo tranquilo, eu vou dançar, porque esse paraíso não existe. Ah, então vou para uma cidadezinha do interior, um lugarzinho pacato, nossa, outros problemas. É outro problema, cada lugar tem o seu problema, e tem droga lá também. E tem gente violenta lá também, e tem maluquice lá também, e tem gente abusada lá também, e tem doença lá também, e tem falta de oportunidade de emprego, que aqui às vezes não tem, mas lá tem, ou seja, todo lugar você vai ter uma vantagem, uma desvantagem. Ele também comenta que ele não confia primeiro numa vida sem problemas, e ele também não confia nos amigos. Ele fala, cara, até quando vocês vão ficar tentando empurrar um muro que já está caindo? Até quando vocês vão ficar torcendo para a cerca que já está para cair, ainda torcendo para ela cair mais ainda? Aí eu fico lembrando de Jó, né? Quando Jó enfrentou um monte de problema, problema de saúde, problema com a mulher dele, que queria a morte dele, problema com os filhos dele, morreram 10 filhos, Jó arrasado, perdeu toda a fortuna dele, o homem mais rico do Oriente, ainda tinha uns amigos dele, amigo, né? Que falaram o quê? Cara, só pode ser pecado. Meu irmão, Jó, tu só pode estar em pecado para estar passando por isso. Misericórdia. O que você aprontou? Conta para a gente. Não foi o que eles fizeram? A Bíblia diz que Jó era o homem mais santo da terra. O homem mais santo de toda a terra. Mas os amigos dele se sentiam no direito de botar o dedo na cara do Jó e falaste profetada deles. Ó, meu servo, eis que te digo, estás em pecado. Olha como que tem gente doente no mundo para ainda botar o dedo na casa que já está batido, o muro está caindo e ainda tem gente para empurrar. Então o Jó está falando, olha, o salmista está falando, ó, eu não vou ficar confiando em vida sem problema, porque problema vai ter muro caindo. Segundo, eu não vou ficar confiando nos amigos, achando que amigo é que vai garantir a minha vida, porque uma hora um amigo pode falhar, alguém que eu penso vai me ajudar, pode não me ajudar. E tem mais uma coisa que ele fala que ele não quer confiar nos bens. No versículo 10 ele diz, olha, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Ele vai dizer, olha, riqueza é uma coisa relativa. Algumas pessoas são tão ricas que se tornaram pobres. Pobres de amizades sinceras. Algumas pessoas desconfiam do vento. Algumas famílias, o jogador de futebol, por exemplo, o menino começa a ganhar dinheiro. A família acha que todo mundo que aproxima do jogador quer interesse, quer alguma coisa. Então, é um desespero para blindar. É um sofrimento, muitas vezes, não todas as famílias, mas algumas. Se o jogador se converte, vão querer tirar o dinheiro dele na igreja. Se um amigo chama para ir para o churrasco, vai pedir dinheiro emprestado. Algumas pessoas, quando a riqueza chega, chega uma neura, uma doença, um medo, uma retaliação pessoal incrível. Eu conheço algumas pessoas que, porque elas enriqueceram, elas acharam que agora elas tinham que viver num patamar de vida, num jeito de vida dos ricos que eles conheciam. Eles deixaram de ser eles mesmos. Eles passaram a viver uma vida que não é a deles. Frequentar lugares que nunca foram os melhores. Beber um tipo de bebida que eles não bebiam. Ir em determinados lugares que eles não iam. Viver situações que não vivenciavam. E a vida virou um inferno. Eles eram bem infelizes, pobrezinhos, às vezes comendo só o churrasquinho de gato, e agora pode comer uma carne cara, mas o ambiente é tão ruim, as conversas são tão ruins, que a carne desce mal, você está me entendendo? Desce mal, não há sinceridade, é o tempo inteiro a cultura da oportunidade, o que eu posso tirar desse ambiente? Nunca é uma cultura da amizade, simplesmente estamos aqui para conviver. Enfim, ele está dizendo, olha, eu não vou confiar numa vida sem problema, eu não vou confiar em amigo, porque amigo pode falhar, eu não vou confiar minha vida nos bens. E aí ele afirma no versículo 1, de forma tão clara isso, a minha alma descansa somente em Deus. E no versículo 2 ele diz assim, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que frase forte, né? Jamais serei abalado. Gente, tem coisa que abala a gente, sim ou não? Doença abala a gente? Uma dívida abala a gente? Uma pessoa acusar a gente do que a gente não fez abala a gente? Um filho com um problema abala a gente? Um desemprego na família abala a gente, ele fala assim, jamais serei abalado. Fala, ó, não vou me abalar. O que ele está dizendo é, eu desenvolvi no meu coração um sistema de descanso que faz com que na pior tempestade eu senti, está realmente uma tempestade, um momento difícil, mas no meu íntimo, eu continuo com a força, com o vigor, para enfrentar esse momento, e a gente pergunta, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? No versículo 5, ele dá uma dica, ele diz, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ele está dizendo, cara, não é que eu não sinto os problemas, mas é que quando vem um problema, eu coloco um dispositivo em ação, eu ligo um aplicativo na minha vida, eu começo a tocar uma música na minha história. Que música é essa, pastor? Que aplicativo é esse? Que dispositivo é esse? A esperança. Ah, é doença. Ih, maior milagre está chegando. E é uma grande dívida. Vou ganhar um dinheiro que eu não estou nem imaginando. Ah, mas não quero mais falar contigo. A gente ainda vai se amar mais do que amava antes. Ah, mas não quer mais o casamento. Vou ver o que eu tenho que mudar. E o meu Deus vai mostrar para o outro o que eu fiz a minha parte e vai fazer com que ele faça a parte dele e o milagre do Senhor vai se instalar. A esperança faz com que você, diante da guerra, do conflito, não viva aquela noia, aquela maluquice, aquele desespero da ausência de fé. Então ele fala, cara, dele vem a minha esperança, eu descanso no Senhor, não é porque o Senhor não vai me permitir passar por dificuldade, é porque no meio da dificuldade, nele eu tenho esperança. Pastor, mas eu joguei fora tudo, eu perdi tudo. É, vai para ele, porque nele vem a esperança. Pastor, mas disseram que não tem mais jeito e tal. Vai para ele, porque dele vem a esperança. Pastor, e se for um decreto de morte? Quem vai tirar a tua vida se Deus disser que você vai ficar? E se for o fim do casamento? Quem vai conseguir acabar com o casamento que Deus decidiu unificar? E se for um vício? Quem vai permanecer no vício se o Deus decidiu libertar? Nós precisamos, na hora da nossa luta, que as lágrimas venham, a gente sofre. Aí a gente fala, ué, mas ele falou que descansa no Senhor, que ele não se abala. Não, não seria abalado, não é porque eu não sofri o dano, é porque junto com o veneno da desesperança, o veneno da dor, eu jogo o antídoto da esperança. Eu vou lá e pego a injeção zona, ó, a injeção zona aqui, ó, esperança, enfio e ó, esperança, esperança, quem define é meu Deus, faço a minha parte, mas quem define é meu Deus, eu faço o que eu puder, mas quem faz é meu Deus, eu vou tentar da minha maneira, mas quem faz é meu Deus, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas o restante o Senhor fará. E aí, é legal porque ele fala assim no versículo 11, por quê? Que do Senhor vem a esperança, ele explica, ele diz no versículo 11, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O que, que ele está falando, gente? Ele está falando, ó, se confiar que a sua felicidade depende de não ter problema, você é idiota. Se achar que tem um amigo que resolveu os seus problemas todos, você é um idiota. Se achar que ter dinheiro, pagar aquela conta, pagar o apartamento, quitar o carro, não sei o que lá, resolve a sua vida, você é um idiota. Você não confia nisso não, que tudo isso pode dar para trás. Mas, se você descansar no Senhor, você não será abalado. Ah, mas eu não sou abalado, por quê? Porque eu não sinto as pancadas da vida, não. Você não será abalado, por quê? Porque junto com a pancada da vida, você vai se refugiar no Senhor, porque dele vem a esperança. E por que que dele vem a esperança? Porque dele vem todo o poder. A minha esperança não é baseada em alguém limitado. A minha esperança não é baseada em alguém que para no diagnóstico do médico. A minha esperança não é baseada em alguém que para no relatório do economista. A minha esperança não é baseada em alguém que para na ameaça do bandido. A minha esperança não é baseada em alguém que para na hora do desemprego de um país, não. A minha esperança está em alguém de poder ilimitado. que pega alguém daqui e manda para o Japão, que pega alguém da China e traz até aqui, se preciso for para te resgatar, que faz você encontrar com uma pessoa que você nunca imaginou, no lugar que você nunca imaginou, no dia que você nunca imaginou, do jeito que você nunca imaginou, e é a pessoa certa para ser a resposta do eterno na tua vida. Eu estou precisando do Salmo 62. E o Salmo 62 diz para mim: ei, descansa no Senhor. Ele é a fonte da esperança. E Ele tem todo o poder. Todo o poder. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. E aí a gente fala: então, pastor, então está tudo tranquilo, então eu vou fazer minha parte, e Deus, Ele é a minha esperança, e Ele tem todo o poder, por isso eu posso ter esperança nele, então está tudo resolvido. Não, falta mais um detalhe. Qual é o detalhe? Quem espera no Senhor, vive no Senhor. Quem descansa no Senhor, se rende ao Senhor. Quem pode dizer: eu confio mesmo que Deus tem todo o poder e pode agir, é quem age como que tendo verdadeiramente um Deus. E esse é um problema sério. Por quê? Porque as pessoas vivem do jeito que querem, fazendo o que querem. Ninguém quer abrir mão dos seus pecados. Ninguém quer abrir mão das suas manias. As pessoas querem fazer para Deus o que dá no seu tempo de sobra. As pessoas não querem intimidade. As pessoas querem profundos milagres num relacionamento superficial. As pessoas querem profundas manifestações de Deus numa relação superficial. E aí o salmista, ele conclui dizendo assim: olha que coisa linda, ele fala: contigo também, Senhor, está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O que que o salmista está dizendo? Está dizendo: Senhor, quem confia no Senhor sabe que o Senhor é fiel. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Se o Senhor promete cura, ore pelo enfermo, que vai haver cura. Se o Senhor promete provisão, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. Se o Senhor diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, se o Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado, se o Senhor diz que tudo, tudo é possível ao que crê, então, Senhor, o Senhor não é mentiroso? Se eu tiver intimidade contigo, eu vou orar certo. E se eu orar certo, vai acontecer. Se eu andar contigo, eu vou orar certo. E se eu orar certo, eu uno o meu desejo com a tua vontade. Não tem como dar errado. E aí ele fala: sei que o Senhor retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que a Bíblia está falando? De perfeição? Não. Está dizendo de atitudes compatíveis com a tua fé. Está dizendo de uma busca a Deus de verdade. Está dizendo de uma lealdade a Deus. Agora, eu quero dizer que eu descanso no Senhor, não serei abalado, porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é a minha esperança, a minha torre, o Senhor é o meu refúgio, mas eu não vivo uma vida aliançada com Ele. É da boca para fora esse discurso, não é verdadeiro.
É esse pessoal que vive uma vida podre e vem falar de Deus. É esse pessoal, às vezes um artista que chega num show e fala assim, todo mundo beijando na boca, aí tem 5 mil pessoas, todo mundo sai se beijando na boca, ninguém sabe quem é quem, uma coisa absurda, gente, uma depravação total, e depois fala assim, e aí como é que foi o show? Ah, o show foi maravilhoso, graças a Deus. Não foi graças a Deus, foi graças ao diabo. Não foi graças a Deus. Sabe? É o cara lá de Brasília, lá, que estava orando para agradecer o dinheiro, mas o dinheiro era fruto de propina, lembra disso? As pessoas estão tão vinculadas a seus desejos, às suas manias, ao seu egoísmo, que as pessoas estão esquecendo que aqui Deus não tem que se adaptar a você. Deus não tem que fazer os seus favores, os seus desejos, não, querido. Ah, não, porque isso eu acho que não tem nada a ver. Cara, você acha que não tem nada a ver? Quem é você na fila do pão? Sabe, as pessoas estão ficando completamente sem noção de quem é Deus. Eu só posso descansar no Senhor e ter uma força para não ser abalado se a minha esperança for toda no Senhor, porque Ele tem todo o poder. E se eu creio mesmo nisso, eu ando diligente com Ele. Eu tenho uma consistência de vida. Não é só um discurso, é uma prática. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu confio em Deus, Ele é minha esperança, mas eu não tenho muita aliança, eu estou na igreja um tempão, não quero batizar, eu estou na igreja, não faço nada, eu não ajudo, eu nem sei se eu me converti ainda direito, eu não vou para a célula, o senhor fala para ir, vida vitoriosa, eu nunca quis ir, porque eu acho que é besteira. Meu Deus, cara, se você quiser profundidade, você vai ter. Se você não quiser profundidade, você vai ficar na superfície. E os grandes milagres não estão na superfície. Os grandes direcionamentos de Deus não estão na superfície. As grandes orientações de Deus não estão na superfície. É para quem aprofunda. Tem coisa que já era para você ter feito. Você não fez até hoje, porque você não entendeu o que tinha que fazer. E você não entendeu o que tinha que fazer, porque talvez sua relação ainda é muito superficial para você entender o que Deus está dizendo. Quando eu decidi ser pastor, foi uma decisão que eu estava vivendo em Deus, eu estava andando com Deus, e veio aquela coisa de ser pastor ou não ser pastor, mas eu estava com tanta dúvida se era isso mesmo, se Deus queria, que eu falei, cara, eu tenho que mergulhar mais, e eu mergulhei, foi vigília, foi oração de madrugada, querendo uma resposta, quem procura acha, se procurar vai achar. Eu procurei, eu achei, e Deus falou, é isso aí. Aí, beleza, eu largo o meu emprego, trabalhava num banco de investimento, ganhava bem, a Bianca trabalhava numa companhia de saúde, ganhava bem, a gente morando bem, carro zero, eu carro zero, ela carro zero, beleza pura. Aí eu vou para Ipatinga, interior de Minas Gerais. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu aluguei meu apartamento, porque eu tinha um apartamento na ilha. Quando eu fui para pastorear, eu já tinha apartamento próprio. Aí eu peguei meu apartamento na ilha e aluguei, contando com aquele dinheiro, porque eu fui para Ipatinga para ganhar um terço do que eu ganhava no Rio. Eu estava contando com aquele aluguel. Rapaz, o cara da imobiliária alugou para a noiva de um amigo dele, que era uma 71. Não tem esquadros lá na ilha? Foi essa a imobiliária. Alugou para a noiva que era 71. 171. Resumindo, não pagava, não pagava. E naquela época, para tirar alguém do seu apartamento, rapaz, levar mais de ano. E eu contando com aquele dinheiro, porque eu reduzi em um terço a minha arrecadação. eu tinha um estilo de vida, eu contando com aquilo, e agora eu chego lá e não tenho mais o dinheiro que eu estava contando do aluguel, e uma picareta lá no apartamento lá, dentista mulher. Tem gente que é cara de pau mesmo. Campeonato mundial de cara de pau, eles tiram em primeiro lugar. É impressionante, a gente sem vergonha mesmo, a gente que gosta de passar os outros para trás. É um vício. A malandragem é um vício para essa gente. Porque se trabalhasse, ganhava dinheiro e pagava. Aí você fala para mim, e aí, pastor? Pois é, eu deixo um empregão, vou para o ministério, ainda me ferro. Entendeu o lance? Está entendendo o teste? Aí eu falo o que para Deus? Ô Senhor, deixa o empregão lá, Bianca, deixa o empregão, vem para cá para ganhar muito menos, contando com o negócio, ainda me lasco? Não é assim que a gente faz às vezes? Querido, se a sua esperança está no Senhor, dia difícil chegou, se submete, espera. Deus foi abençoando, aquele dinheiro não mudou a minha vida. Depois nós viemos para o Rio de Janeiro, para uma igreja pequenininha, a coisa cresceu. Quantas bênçãos Deus me deu, quantos milagres Deus fez, e eu continuo tendo um monte de problema também. Sempre vai ter problema e mimo, problema e mimo, problema e mimo. E tem uma boa notícia para você: vai ser assim até o fim da vida. Ainda bem que tem os mimos, e quando vem os mimos, eu aproveito. E quando alguém vê te aproveitando um mimo, esses amigos vagabundos aqui, ó, os amigos vagabundos do salmista, ó, olha aí, ó, olha aí. Porque quando você tem um mimo, os vaidosos, os invejosos ainda te detonam. Na hora que você está com lágrima nos olhos, chorando uma dor, ninguém está lá para ver. Nossa esperança, não é que a gente não vai ter amigo, a gente vai ter amigo, não é que a gente não pode contar com as pessoas, pode contar com as pessoas, mas você tem que saber que você só não será abalado se tua rocha for o Senhor. Se tua esperança for o Senhor. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. E se Ele é a tua esperança, porque Ele tem todo o poder, então saiba que tua atitude, tua forma de viver, demonstra se isso é verdade ou mentira para você. Ah não, minha família, meu marido, um homem nobre, nós temos dinheiro, nós moramos no condomínio chique da Barra. Você mora onde? Condomínio chique? Você está lá, sabe para quê? Para ser missionária. Deus vai cobrar da tua mão aquelas madame toda lá da Bolsa Bonita. Se você ganhou ou não ganhou para Jesus. É? Você mora onde? Ah, mora na favela, é? Aqueles barracos todos lá é teu campo missionário. Deus vai cobrar de você se aquele pessoal foi para o inferno. Porque você não falou nada, você não fez nada. Você não demonstrou o amor de Deus. Nós temos uma missão em Deus. Ele é a nossa esperança. O mínimo é viver em fidelidade a Ele. Mas se andamos em fidelidade a Ele, eu queria te falar uma frase aqui, que serve para mim hoje, é a frase que eu preciso hoje, depois você vai entender. Não tema, não tema, diz o Senhor, eu sou contigo, não te espantes, não te apavores, diz o Senhor, eu sou contigo, e agindo eu, quem impedirá? Confie em mim, eu amo você, diz o Senhor. Amém. Curve a sua cabeça. Eu queria perguntar, tem alguém aqui que ouviu essa palavra e disse: eu preciso acertar minha vida com o Senhor. Eu preciso acertar meus ponteiros com o Senhor. Eu preciso ter uma esperança total nele.
eu preciso ter uma esperança completa nele. Eu não posso mais andar como eu andava. Eu preciso pegar meus problemas, minhas dores, minhas lutas, colocar nas mãos de Deus mesmo. Só Ele pode resolver minha vida. Mas eu sei que eu preciso ser obediente. Porque a palavra termina dizendo que o Senhor retribuirá conforme nossa atitude.